Olá, amigos, muito boa tarde. A Notícias Agrícolas aqui mais uma vez nesta segunda-feira para trazer novas informações agora do setor de cana. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada agora lá com o nosso amigo Enio Fernandes de Goiás. A cana está passando por um momento difícil, saiu de uma safra 17-18 no Centro-Sul fraca, embora o etanol deu uma virada na receita do setor, está entrando numa nova safra 18-19, também com baixas perspectivas. Estamos vendo que o açúcar no mercado internacional cai abaixo de 11 centes libra peso em todas as telas agora, nessa segunda-feira. A safra do Nordeste recém-concluída foi mais um ano de dificuldade. Estamos vendo também um endurecimento do Consecana, ou de alguns Consecanas estaduais relativos à precificação e às relações com os produtores independentes. E Enio Fernandes, companheiro nosso aqui, parceiro do Notícias Agrícolas, sempre na área de grãos, hoje também vai falar de cana, pois presidente da Comissão Nacional de Cana de Açúcar da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Enio Fernandes, seja bem-vindo mais uma vez aqui, né? E muito obrigado desde já.
Eu sou grato, sempre falar com vocês é uma honra para a gente.
Então, vamos lá. Enio, você escutou a minha abertura, né? Estamos indo para uma nova safra com alguma dificuldade, uma queda de braço em alguns Consecanas, sobretudo aqui em São Paulo, onde aparentemente uma proposta da Orplana para melhorar a metodologia de precificação está indo em banho-maria. E como a CNA está vendo essa situação do ponto de vista dos produtores independentes, Enio?
Excelente pergunta sua, e eu queria já abrir pontuando o seguinte: a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, ela, não, ela respeita todas as instituições, né? Ela respeita muito a Orplana, ela respeita muito a FEPLANA e as demais instituições que representam o produtor de cana-de-açúcar em suas determinadas regiões. O primeiro ponto é esse. Devido a esse respeito, a gente discute e dá sugestões sobre como que a CNA acredita que o Consecana deva funcionar. Mas a CNA, devido a esse respeito, ela não ousa, ela não interfere, ela pressiona, ela sugestiona, ela troca informações, troca dados até, mas ela não passa por cima de nenhuma associação ou federação, porque no entendimento da CNA, nós, produtores de cana independentes, temos que andar juntos, precisamos andar juntos. Por quê? Para a gente ter força de mobilização. Quando uma só organização tenta operar isso sozinho, os resultados de sucesso são pífios ou inexistentes. As grandes conquistas que os produtores ganharam ao longo do tempo foram quando eles estiveram juntos, de mãos dadas, em várias representações. Então, o RenovaBio é um exemplo, o fim da 4870 é outro exemplo, agora na lei de cultivares também é outro exemplo. Então, toda vez que os produtores conseguem operacionalizar juntos, os resultados são muito robustos. Quando associações vão sozinhas, elas ficam fragilizadas em sua negociação, o processo não anda. O que acontece no Consecana é isso hoje. São entidades estaduais ou até com a uma regionalidade, mas elas sozinhas estão tendo muita dificuldade em implementar suas ideias.
Agora, a gente vê naturalmente, independente da região, que o Consecana ele acaba aparentemente tendo sempre um peso maior por conta do peso naturalmente relativo das indústrias, né? Quer dizer, a chamada dependência do produtor acaba de certa maneira sempre cedendo. Nós estamos vendo, por exemplo, em São Paulo, Consecana deveria mudar a até pelo seu status, mudar o modelo de precificação a cada 5 anos e está há 7 já sem mudança. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo, por exemplo, Enio, a questão do RenovaBio. Em 2 anos, se espera que o RenovaBio entre em operação. E aí o setor se pergunta, o setor produtor se pergunta a possibilidade de como que ele vai absorver os ganhos do RenovaBio se ele está com menor capacidade de investimentos, canaviais envelhecidos, sem capacidade de renovação, enfim. E um modelo de custos que nós estamos vendo cada vez mais alto, né? A gente vê pela política do óleo diesel que é precificado pela Petrobras e o óleo diesel tem uma grande incidência hoje na canavicultura mecanizada, né, Enio?
Sim, vamos lá. Por partes aqui. Voltando a falar lá o meu ponto e completando com a sua pergunta, se a gente operacionalizar junto, nós vamos conseguir vitórias. No caso do RenovaBio, hoje, para o produtor independente de cana-de-açúcar, está sobrando mais custo do que resultado. Vou te dar um exemplo. Se aquela unidade industrial ela vai receber esse selo verde, esse CBio, né, de proteção ao meio ambiente, de boas práticas ambientais, os seus fornecedores também vão ter que se adaptar a isso, correto? Para fazer essa adaptação, eu tenho custos. Eu preciso de custos para ser ambientalmente correto. Só que na hora de comercializar o produto, quem vai vender os CBOMs não são os produtores. A priori não são os produtores, são as unidades industriais. Como esse bonds não reflete no Consecana, a gente vai ter o produtor vai ter o custo e eu não consigo enxergar ainda, estamos em discussão, mas eu estou falando hoje, eu não consigo enxergar ainda aonde os produtores vão receber por esse bonds, esse título verde. Esse é um ponto. Segundo ponto que me preocupa é que em algumas regiões, vou ser bem específico, Mato Grosso do Sul, por exemplo, o Consecana ele é uma base de preço. Tem pessoas ganhando Consecana mais alguma coisa. Isso minimiza a importância do Consecana. Outras regiões, vou te dar um exemplo, São Paulo, na região de Araçatuba. Está acontecendo muita negociação de cana que a pessoa nem discute Consecana. Fala, eu quero 75, eu quero 80, eu quero 76 na minha cana. E o mercado, nessa oferta e demanda, está precificando isso. De novo, nós estamos fragilizando o Consecana. Qual que é o perigo disso? A pauta da indústria canavieira, sucro energética, né, ela sempre foi muito ligada a inúmeros produtores que compõem esse setor. Mas, se eu seguir nessa política de precificação um pouco diferente, eu vou fragilizar os pequenos fornecedores e posso favorecer os maiores com maior capacidade de investimento. No caso do Nordeste, no caso da região de Piracicaba, em algumas regiões, grandes, a maioria dos produtores tem 20 hectares de cana, 5, 10, 30 hectares de cana. Quando você vai para o Cerrado, que é a minha região, Rio Verde, Goiás, ou Mato Grosso do Sul, ou próprio Mato Grosso, você tem áreas maiores, produtores de 1.000, 2.000 hectares, produtores de 10 mil hectares de cana, né? Mas esses são produtores que têm grande poder de investimento, grande poder de oferta de produto e eles vão conseguir negociar melhor. Só que em número de pessoas eu vou diminuir o número de atores. E aí a indústria sucro energética perde esse apelo social, né? Eu não posso falar que eu tenho uma cadeia saudável, né, e não remunerar como deve o pequeno produtor, que é o mais frágil. Isso fragiliza a imagem da cadeia, fragiliza a imagem do setor. Hoje nós estamos discutindo RenovaBio. Daqui para frente nós vamos discutir outra coisa, alguma restrição na área ambiental. Depois nós vamos discutir o setor de açúcar, como proteger o setor de açúcar dessas informações controversas que estão surgindo. E aí, quem vai estar do lado da indústria? Muito pouco produtor. Eu não sei, eu queria te dar um exemplo da indústria de suco de laranja. A indústria de suco de laranja, um determinado ponto, ela pediu apoio das entidades que representam o setor do lado produtor para ver como é que a gente faz para fazer uma campanha para mostrar o tanto que o suco de laranja é positivo. Só que hoje 80% da produção de suco de laranja está na mão das indústrias. Quer dizer, o produtor ficou quase ninguém nesse cenário, né? E aí ela perde esse apoio social, aí é só business, é só indústria A ou B ganhar e você não consegue capturar a atenção do governo nem o foco da mídia.
Perfeito. Se eu entendi bem, Enio, vamos considerar assim. Se a gente trabalhasse só o Consecana seco, mas né, sem trabalhar a questão da meritocracia e da eficiência, ele só não, já não remunera como se deveria remunerar. Agora, o Consecana sendo referência, mais uma bonificação de acordo com negociações individuais ou regionais, aí você acha que só tende a ser beneficiado o grande produtor, aquele produtor que conseguiu trazer uma eficiência para a sua operação ao longo das últimas safras? É mais ou menos isso que deu para entender, então, né, Enio?
É por aí, só que não é somente o grande produtor. Em sua maioria, vai ser o grande produtor. Vou te dar um exemplo. Eu preciso fazer um aporte financeiro no meu negócio. O grande produtor, com um volume maior de recursos, ele consegue acessar crédito. A própria indústria o favorece nisso, né? O próprio mercado cria ferramentas para atender isso. Agora, como é que um produtor de 25 hectares, 15 hectares de cana vai conseguir fazer esses aportes necessários ou se adequar ambientalmente, no caso do RenovaBio, né? Então, não é que é impossível, fica mais difícil. O Consecana, se ele for justo, se a planilha mostrar que o produtor deve receber X reais, a gente consegue ainda manter a sobrevivência desse pequeno produtor e remunerando tanto pequeno como grande corretamente. Quando eu começo a criar muitos subterfúgios ou apêndices dentro desse Consecana, logicamente, quem tem um poder de maior negociação captura mais apêndices, captura mais ganhos. Quem tem menos poder de negociação, ele fica no meio do caminho ou ganha muito pouco apêndices. Aí ele precisa das instituições como a CNA, como as outras instituições, para defender ele. Não que o grande não precisa, mas o pequeno precisa mais ainda. Então, o foco nosso é ser justo com todos os atores. Também temos que entender que a meritocracia é um caminho inexorável. Mais cedo ou mais tarde, nós temos que adotar isso, porque senão o nosso setor não evolui em competitividade. Então, a CNA tem claramente: eu preciso de um Consecana justo e eu preciso treinar e adequar meus fornecedores para esse cenário cada vez mais competitivo. Uma coisa não elimina a outra.
Perfeito. E a não boa notícia, Enio, que é o seguinte: você falou que os grandes estruturados conseguem recursos. Nós aqui, há uns 2 meses atrás, conversamos com o Jonathan Ma, que você conhece, do Grupo Ma, lá de Grupo Forte de Grãos, que chegou a ter 2 mil hectares de cana, reduziu para 400 e saiu agora do mercado definitivamente, depois de anos investindo pioneiro em tecnologia de cana lá no Triângulo Mineiro. E ele nos disse aqui que estava saindo justamente pela dificuldade de acesso a recursos, ter que fazer investimentos com recursos próprios, porque os bancos, as instituições financeiras acabavam penalizando mesmo os grandes por estarem dentro de um setor mais ou menos crítico. Então, na verdade, é um problema quase que geral também, né, Enio?
Muito, muito bom seu ponto. O Grupo Machotal é referência em produção de grão hoje, é referência em produção leiteira e era referência, sim, em produção do setor sucro energético numa região privilegiadíssima, né? A região dele é uma região de área grande, plana, fácil operacionalização e mecanização. Se um Machotal tem dificuldade de ficar, se ele não está sendo remunerado adequadamente, e ele sai desse processo, imagina o que nós estamos fazendo ao longo do Brasil, principalmente no Nordeste e em regiões que o modo de produção é menor. Nós estamos assassinando o pequeno produtor e o médio produtor e precisamos repensar isso, porque logo, logo acho que até a indústria sucroenergética pode ter dificuldade na hora de negociar suas posições. Quando eu falo em indústria sucroenergética, eu gostaria de fazer um ponto aqui.
Claro.
Tem bons produtores e tem maus produtores. Nós não somos anjos com asinha nas costas.
Como qualquer setor, né, Enio?
Como qualquer setor. No setor industrial, nós temos indústrias realmente que dão gosto de ver. É focada, sabe a importância do produtor, tem grande parte, metade da sua produção na mão dos produtores, tem uma parceria, investe no desenvolvimento competitivo desses produtores. E você também tem outro lado, empresas que atrasam pagamento, forçam o produtor a vender um pouco mais barato do que realmente precisa, né? Então a gente tem que essa relação indústria-produtor, né? Ela sempre tem seus momentos de conflito, mas no final do dia a gente tem que comungar. Não existe produtor forte com a indústria fraca e não existe indústria forte com um produtor extremamente fraco, porque senão o investimento financeiro que ela precisa para atingir seu volume é cada vez maior e ela fica alavancada no seu processo. Com qualquer baixa muito forte de preço, o seu endividamento explode e ela fica fragilizada. Eu não consigo entender um setor que anda somente com a indústria ou somente com os produtores. A gente tem que andar de mão dada.
Enio, eu queria aproveitar e fazer que você traçasse um retratinho da sua região aí de Goiás. Podemos considerar, já não é uma fronteira de cana tão nova, mas é uma das últimas fronteiras, podemos chamar assim. A indústria, ela foi desenhada para trabalhar com muita cana própria, né? A chamada cana própria, ou em terras próprias, ou em terras arrendadas, né? E a gente está vendo, e segundo o próprio André Rocha, o presidente do Cifaeg aí, ele está se notando que está aumentando um pouco, meio que devagar, o número de produtores independentes. Isso daí é uma realidade na tua região de Rio Verde, lado de Quirinópolis também. Como que você está vendo no todo no estado aí, Enio?
Vamos por parte. Boa colocação sua. Quando você pega a região de Rio Verde, você vai ver que são produtores de grãos com áreas um pouco maiores, né? E que decidiram diversificar o seu investimento, não só em soja e milho, mas colocaram cana. E você tem hoje produtores que plantam soja, milho, cana, mexe com pecuária e mexe com outros cereais ou pulses, né? Outros feijões, por exemplo. Então, aqui é uma realidade bem diversificada. As áreas são maiores, mecanização quase em 100% das áreas, plantio direto em cana, quer dizer, eles foram se adaptando à sua cultura com essa nova cultura. Tiveram uma curva de aprendizagem indo bem. Quando eu vou para Quirinópolis, eu tenho parte disso, mas eu também tenho produtores que mexiam com pecuária. E, logicamente, para esse produtor de pecuária se adaptar ao setor sucroenergético, ele teve um sofrimento maior, uma curva de aprendizagem mais longa. Então, em Quirinópolis, você tem cana própria, mas você também tem esse produtor que era do grão e esse produtor que vem da pecuária, né? Na região de Rio Verde, metade da cana da indústria que se localiza entre Rio Verde e Jataí é cana de fornecedores. Em Quirinópolis, é quase metade. Quando eu subo para outras regiões, mais para o norte do estado, ali basicamente é a indústria que arrenda o chão e planta a sua cana própria, né? Então a gente é bem diversificado. No sul e sudoeste, onde tem a agricultura de grão é mais pujante, o investimento já é constante em tecnologia, os produtores detêm metade, 40% da produção. Quando eu vou para o norte de Goiás, eles praticamente inexistem.
Perfeito. Enio, aí em Goiás também teve vários problemas por conta da crise, algumas unidades, né, foram paralisadas. Mas, no geral, a gente sabe que as unidades industriais, elas são mais modernas, embora o São Paulo é um estado mais forte na cana e no processamento, tem muitas unidades antigas, etc. Esse fato de ter um layout industrial mais moderno, moderno, mais flexível, ele permite que isso seja transferido para o setor produtivo, ou seja, o setor acaba tendo que trabalhar, levar uma cana com maior teor de sacarose, um processo de linearidade mais eficiente, enfim, uma série de outras questões que implica numa produção industrial com mais vigor, Enio?
Ajuda bastante, sim, né? Você ganha em eficiência, mas uma das grandes discussões, quando eu estou representando os produtores junto à indústria sucroenergética, eu falo é o seguinte: um dos grandes erros que aconteceram nesse boom da cana-de-açúcar, que endividou extremamente essas empresas, tanto é que hoje você vê grandes grupos saindo do setor, perdendo o interesse do setor, vendendo suas operações, famílias que estavam nisso há mais de 50, 100 anos, saindo do processo. Por quê? Porque essas famílias acreditaram que a indústria faz ATR e que a indústria faz açúcar e etanol. A indústria extrai ATR. O que faz etanol, o que faz açúcar, é a cana-de-açúcar. Então, quem foi preocupado em renovar seu canaviais, investir em tecnologia, fazer um bom plantio, fazer técnicas produtivas mais eficientes, chegou à crise, sofreram bastante, mas estão conseguindo sobreviver. Se você pegar os resultados das empresas, né, se você olhar o EBITDA dela, o EBITDA delas, você vai ver o seguinte: quem tem canaviais mais novos está sobrevivendo mais facilmente. Agora, tem pessoas que têm unidades industriais muito modernas, mas canaviais velhos, cansados, depreciados, né, deteriorados. O resultado não está sendo positivo. Tanto é verdade que alguns grupos já entenderam isso e estão começando novamente a tentar renovar seus canaviais. A indústria é importante, mas no fim do dia, o mais importante é ter uma cana saudável, produtiva e longeva para você produzir açúcar e álcool, tirar mais ATR por hectare.
Enio, eu queria fazer uma pergunta que interessa tanto aí a sua macro-região do Estado, de uma maneira geral, mas também tem um interesse nacional. Nós estamos vendo que mais um ano se avizinha aí como um ano de explosão de importação do etanol de milho, né? Um milho americano, o etanol que é, cujo milho, dizem, é subsidiado lá na produção dos Estados Unidos, e você, nada melhor do que você para falar disso. Ainda que o dólar hoje esteja complicando um pouco a vida das importações, né? Ainda assim, tivemos aí uma alta expressiva em março. Tivemos ao longo de 2017 inteiro uma alta explosão de importação de etanol, inclusive durante a safra do Centro-Sul, né? Portanto, aquela história de que o etanol americano precisa chegar para regular a oferta do Nordeste e baratear o preço, não é bem assim. Inclusive, segundo até o Renato Cunha, do Sindiaçúcar, o Alexandre Lima, da FEPLANA. Pois bem, agora, essa importação interessa também muito ao Centro-Oeste, porque é o Centro-Oeste que abastece muito de etanol o Nordeste. O que a CNA pode fazer junto ao governo para rever ou estudar essa situação, se é que você considera ela crítica, né, Enio?
Bom, a CNA já apoiou a FEPLANA, pediu o apoio da CNA para apoiar a volta, uma regulação, a taxação desse etanol que vem dos Estados Unidos. O que a gente tem que enxergar é o seguinte: se o Consecana for revisto, for reposicionado, isso não será um problema tão grave. O Brasil produz algo perto de 28 a 29 bilhões de litros de etanol. Nós importamos 1,8 bilhões de litros, né? Então, quer dizer, 5, nem 10% do mercado é isso. O problema é que a gente concentra no Nordeste. Mas o que mais prejudica é: eu estou vendendo um produto que, pelas regras, ele está defasado. Os estudos da CNA, junto com o PSEG, da Esalq, mostram há vários anos, em várias regiões do Brasil, que nós estamos com preços defasados da tabela que você cana. Mesmo assim, eu ainda tenho importação. Quer dizer, no momento que o produtor pensa em respirar, ele é agredido com importações de fora. O nosso problema não é a importação de etanol dos Estados Unidos. O nosso problema é a remuneração justa. É justa pelo produto produzido. E o interessante é o seguinte: nesse momento, de novo, os interesses da indústria e dos produtores estão juntos, a indústria nos abraça. Agora, a gente tem que abraçar também em momentos que as planilhas de cálculo mostram que essa remuneração não está correta. Se continuar nesse sentido, o setor industrial andar junto com o setor produtivo só em momentos muito específicos, nós vamos diminuir o número de produtores e daqui um dia a indústria está sozinha. Aí eu quero ver como que ela vai sensibilizar o governo que aquilo é importante para o país.
É mais ou menos assim, né, Enio? Melhora as condições produtivas, por ter lá dentro, oxigênio no setor, leva uma cana de mais qualidade, em volume maior para a indústria, muda uma política de preços que dê condições para esse etanol ser mais competitivo na bomba, e aí essas ameaças, esses desafios externos acabam sendo eliminados pelo mercado naturalmente, né, Enio?
Parabéns, vou te dar um exemplo. Se nós queremos competir com o mundo, nós queremos vender produtos agrícolas lá fora, como que eu vou taxar a entrada de etanol? Mas eu não posso obrigar o etanol a carregar a carga de impostos que o governo brasileiro põe para a gente carregar. É quando você vê aqueles dias sem impostos em várias regiões do Brasil, você vê claramente o quanto de imposto tem no litro de etanol. Quer dizer, o nosso problema não é a importação dos Estados Unidos. Isso é mais um problema. O nosso problema é o seguinte: nós somos extremamente taxados, temos um custo ambiental que nenhum país do mundo tem, mesmo que a maior área de preservação ambiental do mundo é nossa, do setor produtivo. O setor produtivo agrícola é o que mais entrega produtividade ao longo dos últimos 10 anos, e ele ainda é penalizado ambientalmente, ele é penalizado fiscalmente. Então, se a gente resolver essas equações e, de novo, ter um preço justo para o produtor, lógico, esses momentos de estresse de importação de um produto ou outro, nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir negociar. Agora, eu não posso carregar o setor de custos ambientais, de novos custos trabalhistas, de novos custos tributários, né? Um exemplo é de novo, o Fundo Rural, né? E ainda assim pedir para esse produtor competir com um produto que vem lá de fora sem nenhuma taxação, sem com uma série de incentivos à produção. O ponto é, a importação de etanol dos Estados Unidos, ela não seria problema se o mercado estivesse equilibrado, se a gente tivesse as mesmas condições de competitividade. Como nós não temos qualquer coisa que nos afete, que afete o produtor, ele se mobiliza para evitar mais esse ônus nas suas costas.
Perfeito, muito bem. Enio Fernandes, já outra hora vamos voltar aqui novamente, vamos esperar caminhar um pouco essa safra e voltamos aqui para tratarmos mais em algumas outras questões, como por exemplo aquilo que se fala sobre a necessidade de mudar a legislação para que as usinas possam vender diretamente para os postos de gasolina. Por enquanto ficamos por aqui, tenha uma boa tarde, obrigado, viu, Enio?
Muito obrigado, para mim foi uma honra e eu queria deixar claro o seguinte: essa questão de venda direta das unidades industriais é uma das principais pautas da CNA, que ela já vem trabalhando e já vem negociando. Um abraço, que Deus ilumine a todos, uma grande semana.
Igualmente para você, forte abraço. Então, como disse o Enio, a situação cada vez mais preocupante para o pequeno produtor ou produtor independente geral, com dificuldade de crédito, produtor de cana-se, né? Volta-se novamente frisando aqui. E ele lembra aqui que qualquer tipo de contrato particular entre a usina e o produtor, que seja fora do Consecana, ou que seja um Consecana mais algumas bonificações, vai acabar beneficiando só aqueles grandes produtores ou produtores que já estão mais capitalizados ao longo do tempo e a massa maior de pequenos produtores, Nordeste, São Paulo, vão acabar ficando de fora. Ou seja, ele ainda acha que um Consecana justo seja aqui na macro-região do Centro-Sul, seja no Nordeste, seja no Paraná, ainda é o melhor dos cenários. Notícias Agrícolas fica por aqui, muito obrigado. Aguarde que voltamos logo mais com o fechamento da soja em Chicago. Até já.